Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
Em continuidade à série Reformas Microeconômicas, nossa convidada de hoje é Helena Landau, que nos conta sua experiência no programa de privatização. Mestre em economia e advogada, formada pela PUC Rio de Janeiro, foi professora do Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro e da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Foi diretora de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Integrou o Conselho de Empresas como Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Vale, CEMIG, AES e presidiu o Conselho da Eletrobras. É presidente nacional do Livres, sócia do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes, membro do Conselho de Administração da Eneva, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Conselho Consultivo da Comgás.
Muito obrigado, Helena Landau, por sua participação nesse podcast da Casa das Garças, a arte da política econômica. Nós vamos conversar sobre a prática, a ciência e a arte de gestores de políticas, né? Você teve uma experiência especial, quer dizer, com a privatização no Brasil e é sobre esse tema que nós vamos explorar. Mas antes da gente entrar nessa conversa sobre privatização, vamos pedir para que você fale um pouco da sua história e como você termina se envolvendo com esse tema.
Bom, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui na Casa das Garças, que eu admiro tanto, e com um tema muito bom, que é a questão da qualidade da gestão pública, né? Avaliar políticas públicas, o que fazer de bom, o que consertar. Bom, eu cheguei na privatização meio por acaso, para falar a verdade, né? Estava assim, começa junto com tantos outros aqui desse podcast no Departamento de Economia da PUC, onde a gente tinha uma visão muito focada em relação de combate à inflação, era quase uma obsessão de todos os alunos lá. E eu não era exceção disso. Depois de sair do mestrado da PUC, eu fui para o doutorado no MIT, passei um ano lá e não gostei nada do doutorado. Na época, eu era petista e eu achava que eu ia com o doutorado aprender exatamente instrumentos de políticas públicas para ajudar questões de desenvolvimento, questões sociais no Brasil. Cheguei lá, o MIT para mim foi uma coisa muito árida. E tinha também um problema de relacionamento pessoal, porque o meu marido da época, entre tantos, o segundo dos cinco, não conseguiu ficar lá o tempo todo e voltou. Então, eu tinha que escolher entre o doutorado e a vida afetiva, escolhi a vida afetiva, já não estava gostando. Quando volto para o Brasil, vou dar aulas, fui trabalhar na macrométrica com conjuntura econômica, depois eu fui para a CNI, né? Fiquei um tempo na CNI. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, eu comecei a prestar atenção no movimento do PSDB. Já tinha me chamado a atenção muito o discurso do Mário Covas, né? O choque do capitalismo, o famoso discurso do Mário Covas, que eu acho que vale a pena reler nos dias de hoje, porque ele já antecipa uma série de políticas liberais, modernizantes, ele fala até em privatização. Que hoje estariam na ordem do dia. E com isso eu começo a prestar atenção num sujeito chamado Tasso Gereissati, que começa a fazer no Ceará uma mudança de política mesmo, né? De política pública. O Tasso começa a se, assim, num lugar muito diferente. Uma coisa é você fazer uma política de social-democracia em São Paulo, né? Onde você tem, assim, talvez uma melhor qualidade de empresariado, uma população diferente, né? No ponto de vista de questão socioeconômica. O Tasso entra lá no auge do coronelismo, né, que marcava o Ceará. Ele ganha uma eleição contra coronéis. E essa faz uma diferença muito grande em relação à experiência social-democrata de São Paulo. E eu começo a prestar atenção no Tasso e aquela coisa do Tasso, aquilo sempre me comoveu. Um dia, por acaso, por recomendação dos meus professores da PUC, o André Lara Rezende, o Percy Arida e Edmar Baixa, o Tasso me convida para ser assessora da presidente do PSDB, da presidência do PSDB. O Tasso tinha acabado de assumir a presidência do partido e ele queria uma assessora direto com ele, um assessor, uma assessora, para produzir um programa econômico lá para 94. A ideia era ter um programa econômico para as eleições de 94, sem nenhuma esperança de que fosse ganhar as eleições de 94, mas para amadurecer o projeto. Bom, aí no meio do caminho eu começo a trabalhar com o Tasso no final de 91, início de 92. O meu trabalho era exatamente juntar ideias de modelo econômico, né, e programa econômico. Eu tinha uma relação bastante próxima com esses três professores que me indicaram, André, Pércio e Edmar, e com a imprensa. Até que, de repente, o então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique, né, vira ministro da Fazenda, porque aí, com o impeachment, o Fernando Henrique vira ministro de Relações Exteriores e a gente achava que aquele governo não ia dar muito certo porque tinha trocado vários ministros da área econômica. Quando o Fernando Henrique vira ministro da área econômica, as coisas mudam completamente, tudo meio circunstancial aqui no Brasil, é difícil planejar a questão política. E aí o Tasso diz assim, nunca vou esquecer, pega o telefone e fala, ó, Helena, a bola saiu do meu pé, agora você fecha o escritório de assessoria a mim, não sou mais o candidato naturalmente é o Fernando Henrique, você vai para Brasília com o Edmar e você vai lá ajudar o Fernando Henrique no que ele precisar, montar a equipe, etc. E fomos. Tivemos um jantar com Fernando Henrique e Ruth, discutimos já a montagem da equipe, mas nem eu nem Edmar podíamos ficar em Brasília. Edmar estava recém-casado e eu estava com filho ainda de 9, 10 anos de idade, não queria ir para Brasília. E fiquei aqui no Rio, meio que assessorando à distância, tanto Edmar quanto Fernando Henrique, o André Lara foi para o governo e o Pércio ficou fora, porque ele estava ainda no Unibanco. Passado algum tempinho, o Pércio vira presidente do BNDES. Na realidade, foi minha mãe que avisou, olha, aquele seu amigo de nome esquisito vai ser presidente do BNDES. Eu falei, quem é meu amigo de nome esquisito? E era o Pércio Arida. Eu ligo para o Pércio e ele fala, de fato, eu fui convidado agora pelo ministro. O que você acha? Eu falei, acho genial, só você que está faltando. E ele, na mesma telefonema, fala, você vai comigo? Eu falei, vou. Lógico, Rio de Janeiro, com o PS, BNDES, quem que não, né, é irrecusável. E assim eu vou para o BNDES para ser assessor especial do PS. E o PS vai para o BNDES com uma ideia de focar na privatização. E eu vou como assessora especial, né? Com o tempo, o PS começa a ir a Brasília. Logo no início, a gente entrou em agosto de 93, e desde do início fica claro que o PS ia ter que passar muito tempo em Brasília ajudando na montagem da política macroeconômica. Então, eu começo a cada vez mais assumir umas funções diretas da privatização, que seria direta à presidência. Então, aí surge a ideia de fazer uma diretoria de privatização e eu acabo sendo, então, escolhida diretora de privatização.
Helena comenta o conjunto de políticas que foram necessárias para apoiar a nova moeda e o Plano Real, em especial, uma reforma do Estado, até então particularmente confuso em relação às finanças públicas, o que se estendia ao papel do BNDES.
Eu acho que esse é o tema que a gente vai, então, explorar. Antes de você contar o momento no BNDES, talvez fosse bom a gente ter uma espécie de pano de fundo, né, sobre a presença do Estado que você encontra naquele momento, né? Quer dizer, a extensão da participação do Estado, quais eram os desafios que estavam colocados, quer dizer, para uma agenda de reforma do Estado e privatização. Eu lembro que, na época, você ainda tinha muita coisa dentro da Constituição, né? Então, você teve que primeiro atacar, quer dizer, essas questões constitucionais para gerar as condições para a privatização. Descreve um pouco esse momento do Brasil.
Bom, é interessante porque as pessoas olham privatização um pouco desgarrada do resto do que foi o Plano Real, né? O que é um equívoco, né? O Plano Real tinha um conjunto de políticas que eram necessárias para dar sustentação à nova moeda. Então, várias dessas políticas, que eu até brinco que estava lá no choque do capitalismo e continuo na ordem do dia, eram lá. A gente precisava melhorar as condições fiscais, a melhorar as condições de competitividade, e dentro dessas condições de competitividade precisava fazer uma reforma do Estado, né? O Estado era muito grande, havia uma confusão muito grande, não só número de estatais, né? Havia confusão de relações do Estado com o Banco Central, de financiamentos, de critérios. Então você tem que começar, você chega lá, você tinha ainda bancos estaduais, tesouros e bancos estaduais misturados, tinha uma série de o BNDES, por exemplo, financiava empresa estatal, depois houve uma proibição exatamente para começar a dar mais clareza às finanças públicas. Então, você tem um tamanho do Estado enorme, não só no número de estatais. Era uma falta de clareza nas finanças públicas, uma mistura muito grande de financiamentos em que você não tinha transparência, uma vinculação orçamentária muito clara. Então, nesse ponto, por exemplo, a Secretaria de Tesouro assume uma preeminência muito grande também. Havia dentro do BNDES uma falta, assim, era quase natural, herdado, não estou dizendo que fosse tradicionalmente do BNDES, mas quando a gente chega lá, havia muitos programas de financiamento, não havia ideia de que, eu vou financiar naquilo que o setor privado não financia. Havia quase que uma competição do BNDES com o próprio setor privado. Então, quando a gente chega lá, e conduzida pelo PESTO, tem uma mudança de postura em relação a um banco de desenvolvimento e as empresas estatais e o tipo de financiamento. Por exemplo, eu lembro que a primeira reunião de diretoria, a gente tinha que discutir o financiamento a um hotel na Avenida Atlântica. E o PESTO vetou. Ele falou, olha, hotel na Avenida Atlântica, ou o setor privado vai financiar, porque não tem nada mais atrativo e possível no mercado, ou a gente também não deve financiar, porque não seria política de Estado. Então, houve uma mudança muito grande. Para mim, foi tudo uma novidade, porque eu não conhecia o sistema financeiro. Havia uma ideia de a gente reduzir participações minoritárias de forma geral, né? O que eu acho que era mais interessante é que não havia uma consciência de que tudo ia desaguar no Tesouro. Acho que o que havia mais interessante era assim, como se o Tesouro ele pudesse abraçar tudo, como se não tivesse uma ideia de que olha, isso vai custar alguma coisa. Então, só para te dar um exemplo, e depois a gente pode continuar, logo que a gente entra lá, havia um comando do PESTO de que a gente fizesse um decreto ou uma regulamentação, na época a gente tinha que discutir o instrumento, onde não poderiam ser vendidas participações de estatais sem autorização do Tesouro Nacional. Por quê? Para não diluir o patrimônio da União, para que se um dia, eventualmente, uma empresa fosse privatizada, a gente pudesse ter uma concentração, assim, manter o patrimônio público, aumentar, né, maximizar o ganho da União. Poucos meses depois disso, me liga um procurador da Fazenda Nacional, que não era o procurador-chefe, e diz, olha, doutora Helena, estou aqui com um pedido da Telebrás para liberar uma oferta de ações, oferta secundária de ações para a Telebrás, e a senhora está impedindo. Eu falei, eu não estou impedindo nada, porque a Telebrás não é do programa de privatização. Ele fala assim, mas então por que não pode? Eu falei, não pode. Aí expliquei exatamente, olha, não pode, porque vai diluir, etc. Acho melhor o senhor falar com o secretário do Tesouro Nacional para ver se ele permite essa diluição. Porque você tinha que ponderar entre a necessidade de capitalização e investimento. A resposta dele foi o seguinte, se não há impedimento legal, vou autorizar. Quer dizer, não havia a ideia dessa questão, é a União, vamos reduzir o Estado, vamos reformar o Estado, vamos fazer uma reforma administrativa. Era uma coisa que perpassava, muito mais que o número de estatais, porque o Collor já tinha dado início ao Programa Nacional de Desestatização.
Neste bloco, os caminhos e programas de governo até o programa de privatização. o papel e funcionamento do BNDES nesse período e comenta o modelo atual.
Pesquisas realizadas pelo Vox Populi no Rio, São Paulo e Belo Horizonte revelam que a maioria dos entrevistados apoia a venda das estatais. Veja os dados. Os brasileiros consideram que a venda da Usiminas vai melhorar a empresa e beneficiar a economia do país. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança.
O BNDES tem um papel importante, né, nessa fase de privatização. Como é que o Estado, quer dizer, se organiza para privatizar? Porque esse é um tema que eu gostaria depois de explorar, para até a gente chegar a esse momento atual, para tentar interpretar melhor, quer dizer, as lições, né? O BNDES certamente tinha algumas vantagens comparativas, né, comparados com outras instituições de Estado. Ele já tinha algum tipo de ligação com os estados da federação, que talvez ele pudesse prestar alguns serviços também nessa área. E conta um pouco, quer dizer, o papel do BNDES, como o BNDES também se integra ao Plano Nacional de Estatização, quer dizer, que eu acho que é quem dá o comando, né? Quer dizer, e o BNDES executa. Não sei, explica isso.
Começa meio fora da ideia de um programa nacional de privatização. Na realidade, a primeira vez que se ouve a palavra Secretaria de Desestatização foi até no governo militar. Porque depois dos anos, na crise dos anos 80, você tem um problema de financiamento muito grave, né? O próprio BNDES não tinha nem recursos para cumprir a sua própria função, que seria fazer os empréstimos de longo prazo, e você tem uma crise fiscal, uma crise internacional e etc., que todo mundo conhece, conhecida como a década perdida. Então, há uma decisão ainda de criar uma secretaria de desestatização. Nessa época, havia mais de 300 empresas estatais. Depois entra no programa de desburocratização. Mas aí o BNDES começa a fazer uma política de recuperação de crédito. Vamos simplificar dizendo que é uma política de recuperação de crédito, né? Ele tinha ações de empresas, empréstimos que não foram pagos, né, mal performados, ele tinha empréstimos, crédito, uma série de empresas que acabam entrando no seu portfólio por créditos que não foram pagos. E havia também, o mais importante deles, a Siderbrás, né, o sistema Siderbrás. Então, nessa recuperação de crédito, de recuperação de receitas, né, inclusive, para melhorar o caixa do BNDES, o BNDES começa a criar essa expertise de avaliação de empresas, cria uma expertise de leilão, né, dos leilões, a ideia de auditoria externa para que possa ter transparência e legitimidade. Quer dizer, é o embrião do programa, de um programa que não tinha esse nome ainda, de Programa Nacional de Desestatização. Faz uma assessoria, a própria Siderbrás, para vender uma outra parte, começa a fazer, então, venda de ativos, né? Venda de ativos de empresas. E, com isso, cria essa expertise. E, quando chega o governo Collor, o BNDES, então, ajuda, eu acho que deve ter feito quase que sozinho, eu não estava lá ainda, mas quase que sozinho, a lei que deu origem ao Programa Nacional de Desestatização, que é a Lei 8031 do governo Collor, onde estão estabelecidos, então, esses métodos, esses sistemas que foram, ao longo do tempo, criados pelo BNDES.
Perfeito. E quando você olha, quer dizer, em perspectiva, quer dizer, essas lições do passado sobre desenho institucional, de como você define os ativos a serem privatizados, como você privatiza, quer dizer, quais são as lições? Quer dizer, porque todo momento que tem um novo governo, alguém pensa em um desenho institucional, né? E às vezes, né, não capturam, quer dizer, as experiências anteriores e por que você seguiu um ou outro caminho. Quer dizer, o que você pensa sobre lições do desenho institucional para transferência integral e para também o bloco parcial ligado a concessões, PPPs, etc.? Como é que isso deve ser construído? Quer dizer?
Acho que essa é uma pergunta importantíssima, porque todo governo que entra acha que vai descobrir uma nova governança, né? Vamos fazer novos atores, atribuir novos papéis, um pouco para dar sua impressão digital naquele processo, né? Eu acho que a primeira coisa, muito importante, é, independente da qualidade do desenho que você tenha, a gente não pode deixar de passar pelas pessoas, né? A liderança. Liderança é fundamental. Então, você teve uma liderança no BNDES, na época do Eduardo Modiano, que foi uma liderança muito importante para deslanchar o Programa Nacional de Desestatização. Era uma governança diferente do que depois foi a minha. O Eduardo Modiano tinha uma secretaria com pessoas de fora. Eu vou ter que explicar isso conforme foi evoluindo até se consolidar, né? Você tinha o BNDES, distribuía as empresas a serem privatizadas através das suas diretorias. Não havia uma diretoria unificada. A ideia era que todo o banco participasse desse projeto que era tão importante para aquele governo. Então, e o apoio externo era dado por auditores externos, por consultores externos e também ainda auditores externos. Né? Então, você tinha consultores como o André Franco Montoro, que foi presidente da Secretaria de Desestatização Tempo, José Roberto Mendonça, Nelson Eisler, que eram especialistas para ajudar até na modelagem das empresas a serem escolhidas. As empresas eram escolhidas por sugestão. Por exemplo, você começa um programa de privatização quando o governo sugere ao presidente da República que empresas deveriam ser privatizadas. Né? E ele escreve essa empresa por decreto. É o presidente da República que sempre tem a palavra final sobre a privatização, porque só um decreto presidencial que inclui a empresa. Então, por isso que eu digo que a liderança é muito importante. Porque você tem uma equipe que se reúne, e isso é até hoje, ao longo do tempo, é assim, que diz, olha, eu acho que a gente, essas empresas, nesse momento, não são mais necessárias. Essa, politicamente, é inviável, vai atrapalhar o programa todo, vamos deixar um pouco mais à frente. Faz um conjunto de empresas, apresenta na Secretaria de Desestatização essa e sugere ao presidente da República que, em concordando, faz um decreto. Quando eu chego lá, existia a Secretaria de Desestatização e, como não havia uma única diretoria de privatização, não havia um assento fixo. Quando o PESO concentra a privatização numa única diretoria, passa a ter um assento fixo e eu passo a participar e depois os meus sucessores. Né? E foi funcionando muito bem. A gente, na realidade, recebeu um conjunto de empresas que o próprio presidente Collor tinha definido. Eu não sei se ele definiu sem querer ou de propósito, mas ele define esse conjunto de empresas com base nos artigos da ordem econômica da Constituição. É muito importante trazer a ordem econômica da Constituição Federal, porque lá a presença do Estado na atividade econômica é exceção. Apesar da nossa cultura ser patrimonialista, de ser uma cultura onde a presença do Estado é muito grande, a Constituição de 88 torna a presença do Estado na atividade econômica uma exceção. São casos raros onde a presença do Estado se justifica. Ou ele é imperativo à segurança nacional, que diz respeito a questões de monopólio, que vão desde o monopólio do urânio a questões militares, ou ele é de interesse público muito bem definido em lei. Óbvio que o interesse público definido em lei cabe uma subjetividade. O fato é que o governo Collor inclui inúmeras empresas no programa de privatização. Ele inclui empresas de fertilizante, de petroquímica, Embraer, rede ferroviária, inclui até Light e Excelsior, que não eram exatamente atividade econômica, mas serviços públicos. Quando o ministro Fernando Henrique assume, há uma série de trocas de presidente do BNDES, e começa a privatização aí já como base, de novo, como base de programa de governo, porque ela, no governo Itamar, ele não era muito simpático à privatização, né? Ele não era assim muito simpático, ele nunca interrompeu, mas não era simpático. Quando entra o ministro Fernando Henrique, ela volta a ser base do programa para dar sustentação real. E aí esse programa continua, a gente dá sequência ao que já vinha. Quando, finalmente, quando o ministro Fernando Henrique se torna presidente, Fernando Henrique, o programa de privatização dá um salto. E aí eu considero que é o melhor momento de institucionalidade do programa. Por quê? Ao invés de uma secretaria de desestatização com consultores externos que apoiavam o BNDES, cria-se um conselho de ministros. Você dá um status novo ao programa de privatização. Isso dá mais força ao BNDES, que secretariava esse conselho, enfrentar as resistências internas das empresas, resistências de próprios presidentes de empresas estatais, de ministros de áreas, porque você tem um conselho. E para dar, isso foi uma ideia do Edmar Baixa, e para dar bastante legitimidade, o primeiro secretário executivo desse conselho é o ministro da Casa Civil, porque ele está ali representando o presidente da República. É como se a presença do presidente da República estivesse comandando a reunião. E aí você consegue dar um salto no programa de privatização, que é o quê? Um Conselho Nacional de Desestatização, com o ministro da Fazenda, com o ministro da Administração, com o ministro do Planejamento, Casa Civil e os ministros das áreas afetas ao programa. Se você estivesse discutindo petroquímica, se você está discutindo energia, se está discutindo Embraer, vão os ministros da área. E lá as decisões são tomadas com a presença do presidente da República através da Casa Civil e você tem muito mais força ao programa de privatização. Além disso, o presidente Fernando Henrique, ao assumir, recebe da equipe econômica, daí a sua pergunta, como que se escolhe empresas estatais, a equipe econômica amplia o leque de empresas que deveriam ser privatizadas e leva ao presidente da República a sugestão da Vale do Rio Doce, da Eletrobras e da Telebrás. Então, além do Conselho Nacional de Desestatização, que leva ao nível de ministério, essas três grandes empresas, que eram muito simbólicas na época, entram no programa de privatização logo no início do governo Fernando Henrique. E aí o programa dá um salto, né? E o BNDES se consolida sempre como o braço executivo do programa.
A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão, que estava marcado para amanhã cedo, foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa.
Olhando em perspectiva, você acha que esse modelo que envolve todo mundo, coloca na mesma mesa, ainda é o mais apropriado?
Eu acho que sim, porque, por exemplo, agora você tem casos onde a empresa é a favor de a privatização. Por exemplo, o caso da Eletrobras. A própria empresa, representada pelo seu conselho, pela sua diretoria executiva, é a favor da privatização. Então, ela ajuda, ela contribui, né? Ela participa. No passado, era o contrário, você raramente tinha um apoio da própria empresa no programa de privatização. Assim, acho que a resistência que eu mais sofri no programa de privatização não foi nem de sindicato, foi do presidente da Vale do Rio Doce, o Schettino, né, que fazia tudo possível para boicotar o projeto ou para fazer um projeto que lhe mantivesse no poder, que lhe mantivesse uma posição de destaque. Né? Então, era necessário que o ministro da Casa Civil conversasse com o ministro de Minas e Energia para um pouco, vamos dizer uma palavra forte, enquadrar a empresa nesse sentido. O que eu acho que tem hoje é que se criaram camadas desnecessárias nessa governança. Você criou uma secretaria de desestatização totalmente desnecessária, ela não fala nada além do que o BNDES já fazia. É um pouco para colocar simplesmente a privatização debaixo do comando do ministro de Economia, sendo que o ministro de Economia pouco fala sobre privatização, pouco trabalha sobre privatização, então criou uma camada ruim. E você, além de tudo, juntou o Programa Nacional de Desestatização, que era basicamente venda de ativos, né, com um programa de concessão de infraestrutura e PPP. Então você junta bichos diferentes, que tem olhares diferentes. Você pode até privatizar empresas de serviços públicos, de infraestrutura. Você pode privatizar a SEDAI, a Light, a Eletrobras. Mas essas empresas, elas têm as concessões dentro dos ativos dela. Você não está vendendo ativo por ativo. Você está vendendo o controle acionário de uma empresa, né? Então, isso faz muita diferença, é completamente diferente de você vender um projeto Greenfield, um projeto de ferrovia, é totalmente diferente, né? Então, assim, isso tem misturado muito, porque, na realidade, o Conselho PPI, que agora engloba o Conselho do PND, ele é muito grande, ele tem 300 ativos no cronograma. Então, assim, ele tem que fazer projeto básico, ele tem que conversar com o TCU, tem que dar uma segurança, que é um bicho completamente diferente de você avaliar uma empresa, fazer uma modelagem de venda. Então, assim, então eu até posso dizer o seguinte, sim, o PPI merecia uma secretaria especial, uma vinculação especial. Agora, tirar o PND debaixo do BNDES para ir para uma secretaria de desestatização, para voltar para o BNDES, não faz nenhum sentido. Porque se você olhar o que está acontecendo hoje, os projetos que saem, saem porque saem debaixo do BNDES. Né? Então, só assim, saiu a empresa do Rio Grande do Sul de distribuição de energia, sai empresa de saneamento, quer dizer, onde está o BNDES trabalhando. Então, essa secretaria de desestatização, ela serve para criar uma confusão de governança, colocar mais uma obrigação no ministro de Economia, que já tem 5 outros ministérios embaixo dele, e aí não é à toa que o programa anda muito de lado, né? E falta liderança, porque você não sabe. Então, quem manda? Quem é o dono do programa de privatização? Especialmente num governo que o presidente não gosta. Porque quando você tem um presidente que apoia a equipe, como foi o Fernando Henrique Cardoso, isso não fazia muita diferença. Podia ser eu, podia ser o Pércio, o Edmar, mas todo mundo sabia que estava todo mundo na mesma, no mesmo barco, no mesmo projeto, na mesma política. Agora não, é importante saber quem vai responder pelo programa de privatização quando você tem um presidente que é contrário. Então fica um programa sem rosto, sem comando, sem liderança.
O ano de 1995 traz mudanças importantes no programa de privatização, permitindo a inclusão de empresas simbólicas consideradas estratégicas e novos setores.
Quem não se lembra das dificuldades na comunicação, das filas dos planos de expansão e dos preços altos dos serviços de telefonia? Esta época, não muito distante, mas que só existe agora na história, começou a ser reescrita em 1998, com a privatização do setor de telecomunicações. Abriam-se possibilidades de novos negócios, investimentos e oportunidades para o país.
Voltando para as questões associadas às modelagens, né? Como se vende, quer dizer, os ativos. Você tinha um determinado padrão, né? na década de 90. Como é que você vê a evolução, né, desses modelos e das opções de venda de ativos?
Olha, a gente, independente de qualquer época que a gente esteja, é muito mal vendido o programa de privatização quando as pessoas atribuem a única função da privatização é a contribuição fiscal. Porque aí dá a sensação de que a única coisa que se faz numa modelagem é só maximizar o valor de venda. Óbvio que se quer valorizar o ativo que vai ser vendido. Mas, muitas vezes, a modelagem tem que pensar no setor, na eficiência, do que vai fazer com passivos. Então, assim, é uma mistura de uma maximização de ativos com uma transformação setorial, questões desse tipo. Nos anos 90, a questão fiscal era muito mais importante. Era, assim, a questão fundamental. Especialmente porque você estava ali dando apoio ao Plano Real, né? Uma política monetária necessitava um ajuste fiscal muito importante. Essa contribuição fiscal, na época, nos anos 90, ela acaba ficando pouco percebida por conta da opção da âncora cambial, né? A âncora cambial acabou exigindo um aumento da dívida que absorveu boa parte dos recursos arrecadados na privatização, que era o abatimento de dívida, era prioritariamente o abatimento de dívida. Mas começa tudo pela contratação de dois consultores externos, né? Um basicamente olha o valor de fluxo de caixa descontado e o outro, além disso, olha o patrimônio líquido, né? Além de... Por que patrimônio líquido? Porque havia uma coisa no início da privatização que a gente chamava de superveniência, né? Passiva. A gente, como os consultores não olhavam as dívidas todas, era patrimônio só, você repassava para o investidor o risco, né? Essa superveniência que vinha depois e havia uma discussão subsequente. Então, optou-se pelo patrimônio líquido para que isso, né, ficasse esclarecido na partida. Então, isso foi uma mudança. Depois havia também, inicialmente, uma ideia de você ir para o leilão sem definição de bloco de controle, sem definição de controlador. Ia para leilão um número X de ações, os interessados apareciam e depois dos interessados você compunha o bloco de controle. Tá? Mais adiante, em determinada situação, optou-se para vender um bloco de controle direto, que valorizaria mais o prêmio de controle para o governo. Então, essas coisas iam sendo adaptadas conforme a situação. Depois, houve momentos em que você usava a privatização para mudar o setor. Isso afetava preço, tempo, como a petroquímica, que era um modelo tripartite, que deu muito trabalho, porque você precisava renegociar todos os direitos de preferência daqueles acionistas tripartite, governo, setor privado nacional e os japoneses. Tá? Então, você tinha uma longa negociação para poder vender aquelas empresas sem esse direito de preferência. Então, é difícil te dizer porque cada caso era um caso. Eu acho que ao longo do tempo... E tinha um problema muito sério nos anos 90, que hoje a gente tem muito menos. Era um mercado de capital muito incipiente, com muito pouca liquidez. Então, alguns tipos de operações não davam para ser feitas. Por exemplo, muita gente reclama: ah, por que não foi feito um projeto igual na Inglaterra? Porque não tinha um mercado de capital para você vender em bolsa, etc. Ou por que você não distribuiu para a sociedade porque você diminuiu o preço que precisava para ajuste fiscal? Então, essas coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Acho que um projeto bonito, que eu gosto assim, de chamar atenção, inclusive não fui eu que conduzi, foi o Sérgio Mota, é o projeto da Telebrás, porque ele une todas essas questões. Né? O sistema Telebrás, ao ser privatizado, ele é utilizado o processo de privatização para arrecadar recursos para o Tesouro, para introduzir um novo processo de competição, para criar uma lei geral, para criar uma agência reguladora. Então, através da sua privatização, você faz uma modificação setorial, cria nova regulação e ainda dá recursos para o Tesouro. Houve uma mudança... Fala.
Não, essa é uma mensagem importante, né? Pensando em desenhos de privatização.
Isso é muito importante. Houve, por exemplo, uma época, quando o governo PT começa, a questão fiscal é menos prioritária, há uma inversão na modelagem muito clara. Né? Há uma opção para redução de tarifas e pedágios vis-à-vis o valor da outorga e do que vai ser arrecadado. Então, assim, cada governo traz isso. Da mesma forma, cada governo tem a noção do que seja a interesse público do Estado na atividade econômica. Vulgarmente, isso aparece na palavra estratégico, setor estratégico. Né? Esse setor estratégico não existe na Constituição, mas é, obviamente, uma postura política. Né? Então, não adianta, você pode ter todo o desenho perfeito da privatização, você pode ter todos os instrumentos, a expertise do BNDES, que tem lá a palavrinha estratégico. Então, assim, petróleo é estratégico, mas se você olhar a Constituição... Petróleo é estratégico para alguns, mas se você olhar a Constituição, petróleo pode ser privatizado. E como bem lembrado, quando o governo Fernando Henrique dá o salto na privatização, ele teve que fazer pelo menos 5 emendas constitucionais para permitir que a gente ampliasse o programa de privatização para serviços públicos. É o monopólio do petróleo, que estava na Petrobras e passa a ser monopólio da União, então ele pode a ser delegado, a questão da distribuição de gás, energia elétrica, telecomunicações, empresas estrangeiras. Há uma enorme modificação para permitir a ampliação, não só de setores, como de atração de novos investidores. Então, esse ano de 95 é um ano que marca uma mudança completa, uma inflexão positiva no programa de privatização. Não só de inclusão de empresas simbólicas, que hoje em dia seriam consideradas estratégicas, como a permissão de novos setores e novos atores.
Helena, você mencionou a diferença entre a atitude, né, do corpo executivo, da empresa, entre a Eletrobras e a Vale. Né? Eu queria que você explorasse a diferença entre a economia política da privatização da década de 90 com hoje. Né? Quer dizer, certamente muita coisa mudou, né? Quer dizer, a atitude em relação ao Estado é diferente. É possível que hoje possa ser mais fácil, não sei. Mas há também outras mudanças, quer dizer, há mudanças institucionais, o papel do judiciário, o Ministério Público, né, organismos de controle. O que é tudo isso, se você pudesse fazer uma síntese das grandes diferenças entre década de 90 e hoje, né, no ângulo da pensando a economia política da privatização e as instituições que estão no entorno? E ainda tem as mídias sociais, né? Hoje você tem mídia social, antigamente você não tinha.
A mídia social hoje até às vezes ajuda, para te falar a verdade, né? Porque antigamente as vozes mais poderosas eram as vozes de oposição. Eram os jornais, eram os sindicatos. Quem são basicamente as pessoas contra a privatização? São os fornecedores de estatal que ganham nessa... Não só porque são contratos não republicanos, mas tem sempre um sobrepreço, uma ineficiência de contratação, etc. Os políticos com a sua indicação e os sindicatos. Essas vozes sempre foram muito fortes. Né? E no judiciário também havia. A gente, lá no BNDES, estava acostumado a perder várias liminares em primeira instância. Tinha uma juíza que a gente chamava Salete Macalós, que a gente sabia que quando caísse na mão dela, a gente ia perder aquela liminar. Era uma postura... O TCU não é... Essa é uma grande mudança. O TCU assumiu enorme poder de lá para cá. Obviamente que o TCU tinha um papel, e ainda tem um papel, de dar a legitimidade ou a aprovação do processo. Né? Só que, na nossa época, era muito mais... Se os procedimentos estavam corretos, o TCU ia lá e aprovava. E acho que tudo foi aprovado naquela época. Hoje, o TCU não. Ele interfere na definição de preço, que não é atribuição dele. Então, o processo fica muito mais complexo. Você vê que, hoje em dia, você leva muito tempo à espera da aprovação do TCU. O TCU dava o carimbo depois, se aquilo tudo estava dando certo. O Ministério Público depende muito da cabeça do Ministério Público, porque, de novo, como no Ministério Público cada um é sua sentença, depende se você pega um promotor contra ou a favor ideologicamente. Agora, resistência sempre teve. No Congresso, muita resistência, muita. Então, essa questão de resistência não justifica a paralisia do programa hoje em dia. Tá? Sempre demandou muita explicação. Uma coisa que ajuda hoje muito, que na nossa época não ajudava, infelizmente ajuda hoje, é a corrupção. Quer dizer, depois da Lava Jato, houve uma sensação das pessoas que, olha, essas estatais nós estamos sendo roubadas, então vamos vender, porque aí pelo menos isso volta para nós através de menos impostos e tal. Ao mesmo tempo, tem gente que diz, não adianta nada vender porque o governo gasta mal. Então, melhor deixar ali na empresa. Mas as intervenções de preço, né? Por exemplo, você tem um impulso na privatização da Eletrobras na semana seguinte em que o presidente intervém nos preços da Petrobras e na governança e na demissão. Então, assim, há muitas mudanças institucionais. Na nossa época havia muita resistência, mas eu volto a enfatizar a questão da liderança. Né? Havia muita resistência, mas havia uma equipe econômica toda voltada em determinados princípios, e a privatização era um deles, que era a reforma do Estado, e com isso você tinha uma discussão que ia de sindicatos, que ia com políticos no Congresso Nacional, o presidente da República se envolvia e ajudava. No caso da Vale do Rio Doce, que você pergunta especificamente, havia uma briga interna. O presidente da empresa fazia de tudo para impedir a privatização, desde que ele só apoiava desde que fosse a privatização que ele quisesse fazer, da maneira que ele quisesse fazer. Mas a gente superou, as coisas avançaram de novo. Por quê? Por causa de uma liderança. Não adiantava ele berrar com o Fernando Henrique, porque ele voltava para mim de mãos vazias, porque o Fernando Henrique, presidente, me apoiava, o Baixo apoiava, o Peça apoiava. Hoje, você tem as mídias sociais, mas as mídias sociais apoiam, por causa, infelizmente, da questão da corrupção, da intervenção social. Óbvio que você vai sempre ter aqueles nichos de resistência. O que eu acho que falta hoje, nessa economia política, é liderança, de novo, desculpa insistir, governança clara para saber assim, quem fala sobre privatização, qual é o discurso da privatização. O discurso fiscal é usado hoje em dia, quase que na base da ameaça, tipo assim, se vocês não me derem a privatização da Eletrobras, eu também não faço auxílio emergencial. Nunca foi feito esse discurso. Esse discurso tem que ser, olha, a gente vai privatizar a Eletrobras porque é bom para o setor, porque vai ter essa vantagem, que era o que a gente fazia nos anos 90. Eu acho que agora você tem uma ameaça. O que é um desperdício, porque esse interregno do governo Temer trouxe a privatização de volta, a corrupção deu legitimidade que a gente vendesse as empresas e a intervenção no preço deu 9. Então você está desperdiçando, na minha opinião, um ambiente muito mais favorável para a desestatização do que a gente jamais teve por essa desconexão entre liderança, habilidade política, explicar para a sociedade os objetivos, e você está desperdiçando também apoio das próprias empresas, que é o caso da Eletrobras. Então, assim, é muito difícil você avançar, por melhor que seja a institucionalidade, e aí o nome economia política é muito importante, se você não tem assim, uma pessoa ou um grupo que possa conduzir o projeto.
Eu acho que talvez as duas expressões mais usadas nesse podcast até o momento tenham sido liderança e governança. Eu acho que em todos os exames de todas as questões, quer dizer, sempre surge essas duas expressões. É uma área, quer dizer, que não é necessariamente venda, né, de ativos, mas está associada a concessões, outorgas, PPPs, é a área de infraestrutura, né? E aqui me parece, quer dizer, que se a gente olha por determinada quantidade de anos, é que você teve um caminho persistente de redução da participação, né, do Estado como provedor, né? E se eu comparo hoje, quer dizer, a presença do setor privado em várias áreas, né, até mesmo em ferrovias, em portos, não sendo as companhias docas, mas os terminais, rodovias privadas, aeroportos, eu diria que devem ser poucos os países no mundo que apresentam possivelmente um portfólio com a presença do setor privado hoje tão forte. Como é que você examina essas questões? Quais são os desafios que persistem? E aqui eu já faria uma junção com um tema que eu acho que me preocupa, se isso é verdade, o que eu acabei de falar, que é a questão da qualidade regulatória, né? Ou seja, você precisa de muita qualidade regulatória para dar sustentabilidade a esse movimento ao longo do tempo, né? Eu costumo brincar que o Brasil deveria ser o melhor centro de qualidade regulatória do mundo, né? Quer dizer, os prêmios Nobel de regulação deveriam nascer no Brasil, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa percepção.
Essa pergunta é muito interessante, porque, primeiro, a clareza da separação entre venda de ativos e infraestrutura. Infraestrutura é muito difícil de fazer. Privatização é muito complicada, de um lado, do ponto de vista da economia política, como você falou, e a infraestrutura, do ponto de vista de estabelecer um projeto básico de qualidade, definição de prévias de risco e qualidade regulatória. Eu me lembro que quando o Baixo entrou no BNDES, ele juntou as minhas diretorias de privatização e a diretoria de infraestrutura. Depois de 4 meses, eu com 4 palmos de língua do lado de fora, falei, Edmar, ou eu faço um ou eu faço outro, porque são bichos estranhos e não dá. Aí ele separou e a Secretaria de Infraestrutura foi para o Fernando Perrone, né? A Diretoria de Infraestrutura, e eu voltei para a desestatização, de tanto trabalho que dá. Eu acho que essa pergunta que você faz, para mim, é o grande puzzle brasileiro. Como é que você tem uma qualidade regulatória tão ruim no Brasil, tanta insegurança jurídica, um judiciário que interfere tão frequentemente, e você continua vendendo ativo? Essa, sim, para mim, é a grande pergunta. Você olha assim, no auge da crise política, no momento gravíssimo do governo Bolsonaro, se vendeu com muito sucesso a empresa de saneamento de Alagoas, com ágio extraordinário. Essa semana você vende 22 aeroportos com ágio extraordinário. Pode ter havido um erro no preço básico, não importa, o leilão define o preço que vem depois. Extraordinário, no meio de uma crise política gravíssima, né? Nós temos as agências reguladoras, que foram todas também estabelecidas ao longo do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com estruturas técnicas e tal, que ao longo do tempo foram capturadas politicamente, né? São indicações políticas, não só por indicações políticas. Indicação política não tem problema, se a pessoa for uma indicação política com base técnica, tenha passado pela sabatina, tenha o rigor, isso não tem problema. O problema é que fica com o olho na política e na regulação. Então, começa assim, a adiar tarifas, quando um governo não quer que aumente muita tarifa, começa a ter problemas de atuação independente da agência, que cria elementos de insegurança para o regulado, né? Então, isso é a primeira questão. Eu vejo a qualidade regulatória do Brasil piorando. E o enfraquecimento das agências, o que ele faz? O outro lado da moeda do enfraquecimento é a hipertrofia do TCU e do judiciário no assunto. Porque quando as agências falham, o TCU vai crescendo. Ele começa a cumprir funções que não são deles, do TCU, dos ministros. Ele começa a interferir no próprio processo técnico de definição de modelos, de definição de preços, né, de outorgas. Ele vai crescendo o TCU. Aí acaba dando apagão das canetas, que é o que a gente chama, porque começa todo mundo a ter medo do TCU. E o TCU passa a ser punitivo quando discorda tecnicamente de uma decisão, né? Então, é grave. E o judiciário, com decisões liminares, como a gente viu na linha amarela, por exemplo. E a linha amarela não é uma exceção. A gente vê com frequência. Então, essa sua pergunta é uma pergunta de um trilhão de dólares, porque eu acho que os investidores percebem ou têm uma esperança no Brasil de longo prazo, pode ser uma resposta. Os ativos podem estar baratos demais, pode ser outra resposta. Tá? O mercado não é bobo. Se eles estão aqui pagando o que estão pagando, com o ágio que estão pagando, talvez seja uma combinação desses elementos. Né? Uma confiança no futuro, ativos baratos demais, né? Incorporando nesse preço. Porque o Brasil não tem qualidade regulatória, né? Não vejo. Eu vejo, por exemplo, na área onde eu transito, que é no setor elétrico, a agência reguladora participando, por exemplo, do anúncio da famosa medida provisória 579 de intervenção no setor elétrico, que foi um desastre no setor elétrico, acabou aumentando tarifa, desequilibrou o setor, a Eletrobras quase quebrou, e a agência reguladora estava no Planalto anunciando a medida provisória, antes mesmo de fazer uma análise de impacto regulatório. Da mesma forma, a gente viu a ANP anunciando uma nova lei de gás, que ia reduzir tarifas em 40%, sem ter feito análise de impacto regulatório inicial. Então, é uma mistura que tem muito a ver com a nossa cultura, né? Essa cultura misturada do Estado. O ministro Luiz Roberto Barroso usa sempre a expressão um país viciado em Estado. Né? É um país que acha normal essas intromissões do público na regulação, do setor público, do governo na regulação. E eu acho isso muito ruim.
Neste bloco final, Helena Landau nos fala da importância de se ter um projeto de país e uma liderança que toque esse projeto. E de se entender qual o papel da desestatização no contexto do país, da reforma do Estado, para muito além da arrecadação. Em sua experiência, um papel transformador, gerador de mais eficiência na economia.
Eu acho que a gente continua aí com um belo desafio. E a gente está chegando ao final, Helena. Eu acho que você pode agora fazer talvez uma síntese ou colocar um pouco o que é que você aprendeu, o que é que você acha que permanece na agenda, qual é o roadmap. Faz um grande finale aí da sua participação.
Eu vou fazer um grande finale começando elogiando a minha equipe. Você não consegue fazer o trabalho que a gente fez lá nos anos 90 se eu não tivesse uma equipe tão boa, tão dedicada, de espírito público, um projeto. Então, de novo, eu volto à questão de ter um projeto. Né? Saber que aquilo que você está trabalhando é importante pelo projeto econômico, pelo projeto de país, que tem relevância, né? Que não é uma coisa isolada, mal prestigiada. Então, isso é a primeira coisa. Né? E eu tive com o pessoal do BNDES esse apoio, eu acho que continua tendo esse tipo de desempenho técnico lá. O roadmap eu vou fazer e repetir o que eu já falei. É assim, entender qual o papel da desestatização no contexto do país, da reforma do Estado, para que serve? Ela não serve só para arrecadação, ela serve para transformação, para gerar mais eficiência na economia. As empresas estatais, por mais bem geridas que sejam, têm uma série de limitações institucionais. Tem lei de licitação, tem dificuldade de demitir, de concorrer com tecnologia. Elas, mesmo que você queira, elas vão ficar um passo atrás. A outra questão, acho que o Brasil aprendeu que estatal que dá lucro não significa que ela não possa ser privatizada. Né? Que estatal que dá lucro é obrigação. Que a questão da privatização é a questão, de novo, da recolocação do Estado na economia. Isso também foi uma coisa consolidada que a gente teve, por exemplo, muita resistência na Vale do Rio Doce, porque a Vale do Rio Doce talvez tenha sido a primeira empresa estatal que dava lucro a ser privatizada. Tá? Então, esse é um outro ganho que a gente tem. Nesse caminho, eu estou cada dia mais convencida de que a desestatização é fundamental, que a gente deveria seguir o artigo 173 ao pé da letra. Privatizar tudo que não seja proibido. Essa é a minha questão. E melhorar, de novo, para fazer isso precisa de liderança. Sem liderança, sem a pessoa entender que aquilo é fundamental para liberar o Estado para fazer aquilo que ele pode fazer melhor, e que as estatais saindo da economia, você aumenta a eficiência na economia, a gente não vai conseguir avançar. Né? O discurso do puramente fiscal é muito pobre. Né? A gente tem que ir além disso, a gente tem que perguntar qual o Estado que queremos. E eu acho que a pandemia trouxe essa questão muito claramente para a gente. O Estado que queremos é um Estado que possa organizar educação, conectividade, saneamento, ainda que através de delegação, né? Qualidade de habitação popular, transporte público. Não é um Estado que precisa deter uma empresa de comunicação como a EBC, ou a Valec, ou petróleo, ou refinaria. Esse não é um Estado para a gente. Tá? Então, essa é o meu aprendizado.
Muito bem, Helena, sua participação nesse podcast da Casa das Garças, a arte da política econômica. Você deixou aqui experiências, lições e agendas. Obrigado.
Eu que agradeço. Abraços.
Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br/podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção Flocks.